de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar Municipal 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas do município de Anápolis, para regulamentar a expedição de alvará de licença de funcionamento condicionado e dar outras providências, aprovado por unanimidade do presente. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto, houve votação e moção de apelo, moção de pesar e de indicação. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, Ferreira, Lélio Alvarenga e Jean Carlos. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de junho, em horário regimental. Não há correspondências e nem projetos a serem lidos.
Que deu desde de toda a eternidade em Cristo Jesus, e que agora se manifestou como o Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e irradia a vida e a imortalidade através do Evangelho, para cujo serviço foi constituído arauto, apóstolo e professor. Paulo escrevendo ao seu amigo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 7 a 11.
Obrigado, adorador pastor Vilmar Silvestre. Solicito ao secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências.
Síntese da ata da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de junho de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 066 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que torna obrigatória a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas ou internas das agências bancárias localizadas no município de Anápolis e da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Lélia Varenga, pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi lida a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores pastor Vilmar Silvestre, Valdete Fernandes Moreira, Mauro Severiano, Pedro Mariano, Jean Carlos, Luiz Lacerda, João da Luz e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 061 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização de etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018 e do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2018, aprovada por unanimidade.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais pares da mesa diretiva, cumprimento aos demais pares aqui presentes, Luiz Paula, João da Luz, Valdete, Japão, vereador Comide, e também a vereadora Thaís, também presente. Cumprimento de forma especial toda a imprensa, escrita, falada, Rádio Manchester, Canal 10, aos internautas que nos acompanham. Também de uma forma especial aos colaboradores dessa casa, ao André, meu assessor, ao pessoal do jornalismo aqui. E começando a minha fala, senhor presidente, quero repercutir sobre a sessão solene de ontem, ao qual homenageamos jornalistas e repórteres que fazem a cobertura aqui dessa casa. Uma justiça a essa categoria, a esses profissionais que dão o seu melhor para levar até a sociedade anapolina todo o ocorrido aqui nessa casa. Quero agradecer de forma especial a vereadora Thaisa, coautora do projeto, né? Também ao senhor presidente Hamilton,
pelo empenho
e a dedicação, e aos vereadores que estiveram conosco também na noite de ontem, domingo de Paula, né? O vereador Jean Carlos, o vereador Fernando Paiva, o vereador Pastor Elias, e a todos que compareceram. De forma especial, mais uma vez,
um cumprimento
a todos esses profissionais que fazem com que a sociedade saiba, eles que têm um papel fundamental de olhar, de investigar, de informar a sociedade os acontecidos e acontecimentos, né?
Uma parte, vereador.
Pois não, nobre vereador João da Luz.
Vereador Lélio Alvarenga, parabéns por repercutir essa sessão solene de ontem. Quero pedir perdão aos propositores dessa sessão solene, que foi justa. Pedir também desculpa para os nobres colegas, nossos amigos aqui da Câmara, que trabalham na comunicação, que têm responsabilidade de fazer uma comunicação coerente, fazer uma comunicação verdadeira e que leva ao conhecimento de toda a cidade de Anápolis tudo o que acontece aqui. Eu quero parabenizá-los e pedir desculpa, viu, o Marcos, a Fernanda, todos que fazem parte aqui desse trabalho de comunicação. Quero agradecer a oportunidade da parte e também homenagear toda a imprensa da cidade de Anápolis que esteve presente aqui ontem. Então, obrigado pela parte, devo uma palavra.
Eu que agradeço, novo vereador João da Luz. Só um minutinho, meu amigo Mauro Severiano, porque já tinha outras pessoas pedindo na sua frente. Eu sei que o senhor é o decano aqui, mas agora enchei na vez do senhor, vou passar a parte do senhor. Mas primeiramente é o pastor Vilmar Silvestre. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. O Mauro Severiano, ele é nosso amigo. Oi, Lélio, eu quero te parabenizar pela iniciativa da homenagem aos repórteres, à imprensa no geral ontem. E como eu justifiquei para você, eu já tinha um compromisso agendado, não foi possível estar aqui. Mas quero te parabenizar e parabenizar toda a imprensa, os repórteres, enfim, jornalistas, todos aqueles que fazem cobertura da programação, das sessões e também das reuniões, de uma maneira geral. Então, a todos eles, os nossos cumprimentos, nosso respeito, e sabemos que o trabalho por eles desenvolvido é muito importante, contribui mais e mais, levando até a sociedade tudo aquilo que acontece, que às vezes não é mostrado, e eles mostram através das suas reportagens. Obrigado, parabéns, vereador.
Obrigado, novo vereador Vilmar Silvestre, meu líder. Frisar também que esta homenagem foi propositura minha e da Thaís, mas na verdade é uma homenagem de toda a Câmara Municipal, dos 23 vereadores que assinaram o projeto, assinaram a permissão dessa sessão. Na verdade, sinto-se abraçado pelos 23 vereadores. Pois não, nobre vereador Pastor Elias.
Eu quero aqui nessa parte, Lélio, cumprimentar você e a vereadora Thaís Souza por esta homenagem de ontem. Fiz questão de vir e tive a oportunidade de falar também aqui ontem. E quero parabenizar todos que foram homenageados, inclusive vários aqui da Câmara que foram homenageados, né? Por exemplo, está aqui o Marcos, o Orisvaldo, Fernanda, e me passou o nome da outra. Mas foi muito lindo e são merecedores. Ah, está ali. E muito importante, eu já trabalhei também na imprensa. E ontem, quando eu disse, eu tive o privilégio de trabalhar por 3 anos com o Dr. Newton Pereira no jornalismo da antiga TV Tocantins. Fizemos muitas reportagens. E eu fiquei muito feliz de ver ontem a homenagem que foi feita a eles aqui. Merecido. Parabéns a você e a vereadora Thaís. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador, pastor Elias, pela colaboração, pela contribuição. Pois não, meu nobre decano, vereador Mauro Severiano.
Primeiro eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência, Thaís, porque eu tinha um compromisso inadiável, não pude vir. Eu só falto em sessão da Câmara, pode ver aqui nos anais, não falto em sessão da Câmara, todos os dias eu estou aqui. Então quero pedir a minha desculpa a você. E por outro lado, eu também não posso deixar de homenagear esses formadores de opiniões, jornalista, repórter e todo do meio da imprensa, aquela imprensa que fala a verdade, leva aquelas notícias para o lar de todos os brasileiros, inclusive o povo de Anápolis, aquelas coisas verdadeiras, né? Que tem muitas pessoas que ficam sem informações, mas hoje, na era da informática, ninguém fica sem informações. Por mais que seja o leigo que for, ele tem informações dia a dia na casa dele, sem até sair de casa. Então, parabenizar essa classe de jornalista, de radialista, dos comunicadores, e você está de parabéns. E muitos dos nossos colegas aqui, que dá cobertura na Câmara, também foi manejado. Então, fazendo essa propositura, você está fazendo, homenageando todos os níveis de comunicações a nível de Brasil. Essa casa não esqueceu de homenagear esses grandes profissionais da imprensa, falada, escrita e televisada. Então, parabéns a você, que é o dia deles e tem que ser um dia muito gostoso. E, vamos dizer assim, lá no, longe deste Brasil, lá nos buracões, aí, os grotões, todos os brasileiros é bem informado através da mídia e através desse cidadão e a cidadã que leva a notícia do lado de todos os brasileiros. Obrigado.
Obrigado, novo vereador Mauro Severiano, pela contribuição, pela colaboração. Então fica aí nosso agradecimento de toda a casa, aos nossos colegas, nossos amigos, hoje aqui representados aqui. Que Deus possa abençoar e vocês possam realmente fazer essa contribuição à nossa sociedade sempre.
A parte aí, nobre.
E por outro lado, senhor presidente, e quero trazer, pois não, o meu amigo...
Obrigado, nobre vereador. Quero parabenizar também você e a senhorita, né? Vereadora Thaís, por essa iniciativa. Como muito bem disse o nosso presidente, eu gostaria de eu ter tido essa ideia, mas não foi possível. Fiz parte, fiquei muito emocionado aqui também ontem. Quero parabenizar principalmente os profissionais de imprensa, e principalmente para nós aqui nessa casa, são extremamente importantes, porque sem eles as ações dessa casa não chegariam onde tem que chegar, que é no cidadão, principalmente cidadão anapolino. Então, mais uma vez, parabéns, nobre colega, parabéns, Thaís. Viu?
Obrigado, nobre vereador Fernando Paiva, pela colaboração conosco aí, entendimento. E um segundo assunto, senhor presidente, que eu quero trazer hoje aqui nessa casa. Hoje se comemora o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Então hoje é um dia muito especial, principalmente para mim, que sou apaiano. Eu fui um dos pilares do Teste do Pezinho aqui em Anápolis, um dos fundadores. Em 1994, trazíamos o Teste do Pezinho para Anápolis, né? Então, naquela época, o doutor Henrique Santillo, como ministro da Saúde, juntamente com o doutor João Amélio, quando... nós construímos um grupo de 5 pessoas e começamos a articular, começamos a montar o projeto. E quando ele viu, realmente, um projeto maravilhoso. E hoje nós temos o prazer, nós temos o orgulho de dizer que a NAP tem o teste do pezinho, que é reconhecido não só no Brasil, como no mundo. Hoje, se você perguntar nos Estados Unidos, na Argentina, na Suécia, perguntar... também na Irlanda, você vai saber que existe o teste do pezinho aqui em Anápolis, né? Hoje, realmente, nós fazemos uma cobertura do teste do pezinho, senhor presidente, em basicamente 100% do estado. Todo o teste do pezinho pela rede pública no estado de Goiás é feito no laboratório da PAI de Anápolis. Talvez muitas pessoas não...
Parabéns, Henrique Santillo, hein?
Exatamente, o grande personagem da política, cidadão anapolino. Então, quando se colhe lá nos mais confins do nosso estado, é encaminhado para cá. Então, hoje nós temos o orgulho de dizer que todo o teste de pezinho é feito aqui. Nós temos laboratório com os equipamentos que se usa lá nos Estados Unidos, na Alemanha, aonde quiser, nos países de primeiro mundo, é o mesmo equipamento que a gente se usa aqui no teste do pezinho, na cidade de Anápolis. Tenho orgulho de completar quase 24 anos daquela instituição, instituição séria, que hoje, graças a Deus, ela é respeitada e reconhecida. Hoje nós fazemos, hoje, senhor presidente, só um minutinho para me concluir aqui, alguns exames importantíssimos, como fenilcetonúria, como hemoglobina, como também o 17OH, como também fibrose cística, que é o RT. Então, hoje nós completamos um quadro de 6 doenças diagnosticadas e, quando tratadas, totalmente solucionadas. Então, é um prazer para a cidade de Anápolis, é um prazer para o estado de Goiás, é um prazer para o Brasil. Temos laboratório de referência aqui em nossa cidade. Então, parabéns a todos aqueles que lutam. Faço um cumprimento especial ao presidente, doutor Hélio Lopes, que tem sido um batalhador, lutador, juntamente com a Nancy Valverde também, outra guerreira também, para que nós possamos dar saltos cada vez mais largos em prol das nossas crianças, em prol da sociedade do estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de ter passado um pouquinho do tempo. Devolvo a palavra e agradeço a todos.
Obrigado, vereador Délio Varenga. Com a palavra, vereador Tere Júnior.
Senhor presidente, Hamilton Filho, demais pares desta casa, nossos ouvintes, nossos especiais telespectadores, eu quero, nessa manhã, solicitar um assunto muito importante para os nossos moradores. Principalmente, presidente, ali as pessoas que residem no bairro Santos Dumont, Monte Sinai e Promissão Industrial. O assunto que eu trago é a necessidade, na BR-414, de ter uma entrada específica para esses bairros. Eu, visitando a escola municipal ontem, junto com o secretário Alex, percebi a dificuldade, Japão, que é. Já tinha percebido isso. A dificuldade que é para entrar para aquele bairro, que é grande. Dependendo do fluxo, o carro fica ali e o risco de acidente, como já tem histórico de muitos acidentes, é muito grande. Então, tanto a entrada, uma entrada só para o Promissão, para o Santos Dumont e o Monte Sinai, resolveria. E mais na frente, junto com o vereador João da Luz, assinaremos uma também para o bairro Promissão e Jardim Peixoto.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador João da Luz.
Vereador Teles, parabéns por essa iniciativa. Vou assinar com você esse requerimento lá no Jardim Promissão, porque realmente ali o trânsito é muito intenso e aí as pessoas não têm o quê? Um espaço, não têm um acostamento apropriado para poder fazer as entradas para os bairros. Então é muito importante, é necessário que o DENIT, né, ele dê uma atenção especial para poder guardar as vidas daquelas pessoas que usam aquele trânsito ali, que precisa desse acesso. Então o senhor está de parabéns, quero antecipar aí que com certeza esse pleito aí nós vamos levar até a dianteira e até a frente para nós conseguirmos resolver esse problema, que é uma ansiedade da comunidade local. Eles estão pedindo isso há muito tempo.
Uma parte, vereador.
Inclusive,
pois já foi,
já foram feitos outros requerimentos que nós já verificamos aqui, outros vereadores pedindo. Nós vamos reforçar esse pedido. Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. E também...
quem... uma parte, vereador.
Foi o Domingos. Eu ia falar pastor Domingos, né? Tá aí.
Mas quem sabe, né, pastor? Domingo. Vinde vossa excelência e receba a benção.
Mas eu acho que o pastor Elias também tinha para solicitar, logo após.
Eu quero fazer coro à voz do Senhor e dizer que, juntamente com o pastor Elias, a gente tem feito algum deferimento ao DENIT e temos tido êxito, né, pastor Elias? E eu acho que esse pleito de vossa excelência aí, não só naquela região ali, eu sei que o senhor também visitou outras regiões também, tanto faz GO ou pelo DENIT, eu acho que o senhor, assim que encaminhar um documento, se necessidade haver e quiser uma assinatura da nossa parte, tanto faz com o vereador Domingo, vereador João, até mesmo o pastor Elias, o senhor vai conseguir atender aquela demanda da região ali. E aquela região precisa disso aí, é para ontem, porque ali a gente sabe a dificuldade que é, vários acidentes já teve ali, com moto, com carro, com caminhões. Então, assim, esse pleito do senhor aí é um pleito que vai realmente atender a demanda daquela região e outras regiões também que o senhor tem visitado e o senhor vai divulgar aí e vai pleitear também. Então, a nossa fala numa parte aí é para dizer que estamos junto com o senhor nessa demanda.
Com certeza, vereador Domingos Paula, que preside a importante comissão de urbanismo dessa casa, a sua disponibilização, sua disponibilidade de estar junto é de grande valia. Também uma parte ao pastor Elias.
Vereador Telles, obrigado a Vossa Excelência por conceder esta parte. Concernente à questão da BR, tanto a 414 como a BR-153, eu estive na semana passada com o engenheiro, o doutor Cláudio, que é o coordenador geral, o diretor geral aqui do estado de Goiás e do Tocantins, e citamos a ele quanto a BR-153 e a BR-414. Principalmente, essa situação que o senhor está dizendo aí, ali na entrada para a Promissão. Ali a situação é séria, é seríssima. Os carros descem numa velocidade tão grande que ali, eu vou falar a verdade, já aconteceu o acidente, e se não tomar providência, e ele me disse que tem um projeto em estudo para fazer ali a entrada para a questão do bairro. Mas até agora, é bom mesmo o senhor fazer o documento, se o senhor quiser, me disponho aí contigo lá nele, tanto em Goiânia quanto no Roberto aqui em Anápolis, nós temos uma amizade diferenciada e eu estou contigo nessa questão aí. Conte comigo, obrigado.
Boa noite, vereador. Obrigado, pastor Elias. Quero contar sim, passo questão do senhor levar a essa amizade, usar dessa amizade e fazer essa ponte. O ex-prefeito Roberto Gomide já tinha nos avisado também esse projeto do DINIT, né, que já acontecia. Quem está pedindo?
Eu, Maurão.
Pedro Mariano. Daqui a pouco eu vou continuar dando a parte tanto para o senhor como para o Maurão. Eu só quero citar mais um requerimento que vai ser apresentado nessa casa, que é também da GO-330, que é a entrada do bairro industrial. Porque tem uma entrada naquela que faz da Caoa. Mas para os moradores mais na frente, você caminhando, indo para Leopoldo de Bulhões, para os moradores, é a mesma dificuldade. E lá é estadual. Então é a GO-330. Os moradores hoje do residencial industrial, a maioria já tem seus carros, a maioria trabalha nas indústrias, faz o transporte, tanto o ônibus, tanto as motocicletas, como os carros, necessitam desta entrada específica também para o bairro Municalisto, ou o bairro industrial, que é aquela entrada que tem o Senfor. Então, com certeza, estamos agora, junto com outro requerimento meu e do pastor Vilmar Silvestre, que é uma máquina de lavar caixas de banana, eu estou pessoalmente, presidente Hamilton, indo ao nosso secretário, amigo Leandro Ribeiro, levar essas duas demandas estaduais para ele. Uma parte ao nobre vereador Pedro Mariano, logo após Maurão.
Sério. Eu sugeria, dentro desse requerimento, que Vossa Excelência já está acampada aí nessa ideia, que conseguisse trazer eles para uma audiência aqui com nós. Que há tantas coisas dessa BR aí, se eu trouxesse eles e o diretor do DENIT, era mais assinar um compromisso aqui. O requerimento dá um peso, mas se o senhor também pudesse, com essa bandeira que o senhor está acampado,
fazer são ofício solicitando a presença dele nessa casa de lei. Devolvo a palavra.
Ótimo. Vamos estar, com certeza, pedindo um espaço na agenda dele para vir aqui. Vamos combinar isso com o presidente Hamilton Filho, para ver se recebe a presidência do DINIT. Mauro Severiano.
Não, só para dizer para Vossa Excelência que no Jardim da Promissão, na outra legislatura, eu pedi N requerimentos, mas muitos mesmo, daquela entrada ali, da entrada ali naquele setor ali. E eles me alegaram que era do DENIT, que a prefeitura não tem, não, saiu da jurisdição, da nossa infraestrutura. Então, ali é o problema do DENIT. Agora, a GO ali também está problema do Estado de Goiás, que já pega uma GO ali para ir ali o Porto de Bulhões. Mas parabéns pela sua atitude, mas eu já venho pedindo esse requerimento vários anos. Essa rodovia 414 vai daqui do Pontilhão, não fala aqui de adulto, Pontilhão do Trevo ali, do Recanto Sol, até Niquelândia. Ela é uma rodovia extremamente federal, então prefeito nenhum pode fazer nada em rodovia federal. Só isso.
Obrigado, Mauro Severiano. Com certeza essa experiência reforça aquilo que o prefeito já tinha colocado. Eu quero, ainda há tempo, parabenizar Lélio Alvarenga, a ação sua, da Thaís, da pessoa da imprensa que presente ontem, que receberam homenagem, com certeza merecedores. Está aqui o Lucivão, Afonso, Richelso, a Fernanda e também o glorioso Mário, com certeza todos representando aí a imprensa de uma forma especial, e você e a Thaís, em nome de todos os parlamentares, reconhecendo o trabalho desses baluartes, desses bravos, que leva a informação correta, que sempre está buscando nos bastidores aquilo que tem de atualização e informação para os ouvintes da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente Hamilton. Devolvo a palavra.
Obrigado, nobre vereador Teres Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero ainda cumprimentar todos os nobres pares. Cumprimento ainda todos os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco e todos os meios de comunicações. Senhor presidente, que me traz aqui hoje à tribuna, eu quero repercutir aqui sobre mais um. Porque vários já aconteceu, mas mais um acidente na BR-153. Procurado pela família no dia 4, dizendo que é parente da mulher que foi acidentada na noite de domingo, uma senhora que o corpo ainda se encontra no IML. E eu conversando com a doutora Renata, conversei na noite de ontem, conversei hoje pela manhã, o corpo da... aquela senhora se encontra, Lélio, ainda lá no IML, sem identificação. A menina que me procurou se diz filha dela. Aí eu disse a ela que há um processo para identificação. Como ela não chegou com os documentos, até enquanto ela não traga um documento que comprove que é a sua mãe, o corpo não pode ser liberado. Mas o que me traz aqui é uma indignação, Dominguinho. Porque o senhor sabe, e todos os vereadores aqui sabem, que desde o ano passado eu estou numa briga, numa luta com essa questão dessa BR-153. Já procuramos o Ministério Público Federal, tivemos esse. Aqui eu quero citar o nome da senadora Lúcia Vânia. Eu não quero fazer política para ela, mas é uma mulher que eu admiro. Ela ajudou, conseguimos a retirar aquela empreiteira, a Queiroz Galvão, que estava na Lava Jato, graças a Deus, entrou na caducidade. Não existe mais, não pode mais concorrer a nada. Mas o DENIT assumiu a BR-153. E o acidente foi aqui no quilômetro 442, próximo ao viaduto Ayrton Senna, na noite de domingo. A senhora atravessando, escuro, o carro atropelou ela. E a doutora Renata me disse que eles estavam ainda pensando, até enquanto o exame fosse feito, que ela estaria grávida. Mas agora eu recebi no meu WhatsApp que... ela não está grávida, mas ainda não teve identificação do corpo. Ele não encontra lá ainda no IML. E a minha indignação é, eu conversei com o engenheiro do DENIT ontem à noite, conversei agora de manhã, quando o Telo estava falando da BR-414, eu toquei com ele também no assunto da BR-414. Mas o caso aqui hoje que eu estou falando é sobre mais um acidente na BR-153 por falta de iluminação no meio da BR. Que a obrigação até então é do DENIT. Mas ele me disse que há uma conversa entre ele e o nosso prefeito Roberto Naves, que foi feito sim. Eu liguei para o nosso secretário Francisco Lacerda e ele me disse que tem essa conversa. O DENIT fará a restabelecer a iluminação aqui, porque já tem uns postes, mas falta iluminação. Já foi colocado duas vezes e eles roubaram os fios. É uma praga de ladrão que tem que... Eu não sei se eles alimentam do fio, das lâmpadas. Só sei que não tem fio e lâmpada que dá no meio dessa BR aí. Mas a população não pode pagar por isso, não. Domingo foi essa senhora, mais uma. E eu que trafego por ali quase todos os dias, porque eu moro do lado da BR, eu vejo a dificuldade, Lélio. E vai morrer mais gente, se não arrumar iluminação, pode ter certeza. Falei com o Manuel Vanderic, ele abriu um inquérito, vai fazer a investigação para ver a situação. O condutor parou, mas não existe a iluminação.
Uma
é
parte,
sério.
Vereador.
Uma parte, Lélio.
Obrigado, nobre vereador Pastor Elias. A gente acompanha a luta do senhor com essa BR-153 ali desde o início do nosso mandato. O que a gente fica triste, pastor, é que as coisas acontecem muito lentamente. A gente vê as coisas acontecendo, vê os acidentes acontecendo e as soluções nunca vêm.
Não vem.
Vem de tartaruga enquanto o pessoal está morrendo de jato. Então a gente fica do lado de cá contrariado, mas nós precisamos de estar sempre lutando, lutando, lutando sempre, desistir nunca, e tenho certeza, se Deus quiser, com o bom senso do prefeito, secretário de obra também, juntamente com o Denis, vamos resolver esse problema lá, pastor, viu? Conte com a gente, vamos fazer uma campanha aí, firme, todos os vereadores, vamos atrás, para atrás do ministro de transporte, onde for a gente, vamos, tá bom? Obrigado, senhor.
Obrigado, Lélio. Mas essa obrigação, Lélio, não é da prefeitura até então, não. A obrigação é do DENIT. E o acordo que tem entre ela e o prefeito Roberto, que o DENIT fará a reposição e a prefeitura assumirá para fazer a manutenção. Mas tem que primeiro o DENIT cumprir com o papel dele. E eu falei com o engenheiro, eu vou hoje lá em Goiânia conversar com o engenheiro, doutor Cláudio, para que precisa. É esse que vai prometer para mim que vai vir aqui para ver a situação de novo. E vamos aproveitar e olha a situação da BR-414. Aqui nós temos um engenheiro que toma de conta dessa regional, que é o Roberto, que é nosso amigo, ele também comprometeu. Mas eu quero dizer que não pode continuar dessa forma, porque vai morrer mais gente na BR aí, se não colocar a iluminação, porque desde a Havan até quase sair lá para a Interlândia, está tudo escuro.
Uma parte, vereador.
Pois não, meu amigo.
Não, eu quero, colaborando com a palavra da Vossa Excelência, no governo Antônio Roberto Comide, o DENIT iluminou lá do Poço Presidente até no trevo da Grande Jaiara. Só porque os ladrões vieram roubar esses fios. E o DENIT esqueceu a Anápolis, virou as costas para Anápolis. Tem que ver qual o surimpedente que troca todo dia, né? Isso aí é no tempo do Zé Olímpio, parece. Não sei se ele ainda está lá ainda. E o surimpedente não está nem aí. Outra coisa que precisa urgentemente de uma lombada, ou sei lá, um pardal ali... ali no...
Uma parte para cima.
No Nilos do Campo ali. Que acontece acidente grave, tem óbito... quase toda semana. Então, o DENIT não está nem aí para este eixo rodoviário entre duas capitais, que é Anápolis. Arrecadar é bom para arrecadar, mas ali onde tem acidente todos os dias, não faz nada. Volto a citar, no passado, a iluminação era de fora a fora, hoje está tudo apagão, apagou. Roubaram-se os fios e a gente está aqui à mercê do DENIT.
Uma parte, vereador.
Pastor Elias, vereador, eu quero parabenizar o senhor, inclusive reforçar esse pedido, porque não justifica, por exemplo, a saída de Goiânia até Bela Vista e vários trechos ali de Goiânia na BR, eles serem contemplados com a iluminação funcionando perfeito. Então essa justificativa de que miliantes roubam os fios, isso aí é para boi dormir. A verdade é que está tendo um descaso mesmo. E nós temos que montar aqui, sabe o quê? É uma frente mesmo dos vereadores para poder fazer essa iluminação funcionar. É uma obra pública que foi investido, que foi gasto e que não está sendo utilizado. Isso aí é o quê? Um descaso com dinheiro público. Nós temos, viu, presidente Hamilton, que montar uma comitiva aí. Nós já vimos outros vereadores aqui, o Gomide, pedindo fazer com que essa iluminação funcione, entendeu? Não justifica esse dinheiro todo aí, gasto, investido e não está funcionando. Eu estou com o senhor nessa batalha aí, vamos em frente, vamos ao DENIT. Se precisar de fazer uma visita ao DENIT, nós vamos lá. Poder chamar a atenção desse pessoal para eles nos atenderem.
Obrigado, João. João, eu marquei com o engenheiro, que é o responsável. Eu quero dar uma resposta ao Maurão. Maurão, segundo o engenheiro, segundo não, eu estou ciente que é. O DENIT assumiu depois da caducidade da firma da Queiroz Galvão. Por quê? A Queiroz Galvão ficou 3 anos e 7 meses mamando na teta sem fazer nada. Aí que ela caiu na caducidade foi que o DENIT assumiu. A BR-060, ela vem de Brasília e vai até pro lado de Goiânia, aí é com Sebra. É outra coisa. O que nós estamos brigando é a questão da Avan para baixo. Aí é o DENIT. Mas eu marquei com o engenheiro e concordo com o senhor. Vamos convidar os vereadores que querem? Vamos lá, sim. Vamos lá, uma equipe de vereador. Vamos mostrar para eles, porque eles estão fazendo o projeto, que agiliza então o projeto. Porque será que vai esperar morrer mais gente para poder colocar a lâmpada nessa lentidão todinha? Uma parte, Jean.
Vereador, só para fazer justiça, não advogando, mas não é Queiroz Galvão, a empresa concessionária da Queteixa era Galvão Engenharia. Só essa educação.
Obrigado. Pedro Mariano, pediu a parte.
A minha sugestão, vereador Pastor Elias, é não nós ir lá, mas trazer isso aqui. E eu responsável, nem o engenheiro, o diretor acima, que tem a caneta para dar ordem de serviço, e ele comprometer aqui o dia que vai começar. Daqui a data e a hora que vai começar o serviço. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro.
Só me deixei, pastor, ali. Eu concordo com o João da Luz. É para boi dormir esse negócio de robô, iluminação, fio. Isso é conversa para boi dormir. Eu acho que nós vamos até cobrar isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. Jean, se é Galvão, é engenheiro, é Galvão, nenhum valeu nada, tá tudo ruim. Então o que não
vereador,
pode é nós ficar calados.
O povo tá... Não tem motivo nenhum de querer defender a OAB, mas assim, para o senhor é bom, porque essa empresa não, pode sei. Acionar o pode. Senhor, porque verdade. Não é ela, é outra pessoa jurídica diferente.
Concordo, senhor. Contanto que juntando as Galvão não está adiantando nada. O importante é que nós sempre precisamos ficar alerta e ir atrás. Pessoas estão morrendo e vão continuar morrendo. Se nós não correr atrás e tomar providência, junto do DENIT, para poder a prefeitura poder fazer a manutenção. Então a minha indignação é, o corpo está lá, a família está chorando. Quem é que vai consolar agora? Quem é que vai cuidar da família? Ninguém. Né? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos nobres pares, imprensa que nos acompanha, populares, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã de hoje. Senhor presidente, assunto que trago aqui hoje na tribuna não é novidade aqui nessa casa, que aliás nós estamos falando aqui, temos falado aqui praticamente todos os dias, e é o assunto que mais preocupa a nação hoje, e também o que tem preocupado o Estado de Goiás e a cidade de Anápolis nos últimos anos, principalmente, que é em relação à segurança pública. O pastor Elias colocou aqui agora que na BR-153 aí estão morrendo pessoas e vão continuar morrendo, e o mesmo, infelizmente, a gente fala aqui da violência no Estado de Goiás. Estão morrendo pessoas, o índice aumentando cada vez mais e vão continuar morrendo pelo jeito. Porque nós estamos alertando isso aqui, quantos anos que faz? E os índices só crescendo, crescendo, crescendo. Então a reportagem no Diário da Manhã de hoje, quem teve oportunidade de ver, coloca o que é que está falando a reportagem logo de capa. Dados trazidos pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, vereador Lério Varenga, coloca o estado de Goiás como um dos estados mais letais do país. Ou seja, os índices de criminalidade aqui, de homicídio mesmo, têm aumentado em escala alarmante. O mesmo jornal classifica esses dados como estarrecedores em relação ao índice de criminalidade aqui no estado de Goiás. Só para os senhores terem uma ideia, enquanto a média nacional, que já é um absurdo, essa média é de 30 mortes, 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, em Goiás, vereador e ex-prefeito Antônio Gomide, esse índice já ultrapassa 45,3 mortes por 100 mil habitantes. E essa escala de violência, nos últimos 10 anos principalmente, ela tem só aumentado, chegando aí a ultrapassar os 100% nos últimos 10 anos. Se formos aí analisar 2006, que é o ano que traz a pesquisa, de 2006 a 2016, 10 anos, esse índice em Goiás aumentou mais de 100%. Então, realmente, dados estarrecedores.
Uma parte?
Uma parte ao novo vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador Luiz Lacerda. A fala do senhor é interessante. A gente vem batendo e debatendo diariamente essa questão aqui desde o início do mandato. O senhor é um batalhador nessa área, questionando. Eu pude acompanhar hoje de manhã essas notícias aí que realmente nos entristece muito nós goianos, né? Em saber que o nosso estado está com essa insegurança total. Ontem mesmo a gente estava no Ministério Público conversando com o doutor Marcelo e falávamos a respeito dessa falta de segurança. Nós não temos policiais nas ruas. Nosso contingente de policial hoje da PM é o mesmo de 20 anos atrás. E grande parte dele estão nas repartições públicas. E a população está a mexer. É necessário esse contrate, que faça concurso, e muito, possa dobrar esse número de policiais para que o goiano possa ter um pouquinho de segurança. Concordo plenamente com a fala do senhor, parabenizo. E é isso aí, vamos à luta, vamos cobrar do governo, porque recebe para isso. O governo arrecada muito e o retorno é muito pouco. Obrigado pela parte.
Obrigado pela participação, novo vereador. E é verdade, nós temos que estar atentos e cobrando, porque isso é gravíssimo. Quando vem aquela esperança de que nós vamos conseguir reduzir esses índices, vem essa notícia de que está aumentando e aumentando cada vez mais. Só para o senhor ter uma ideia, enquanto alarmante também é o índice de homicídios que acontecem entre mulheres aqui em Goiás, mas muito acima da média nacional. Enquanto na média nacional o índice de mortes aí, de feminicídio, é de 6% em relação aos homicídios, em Goiás já ultrapassa já os 40%, 43% já. Então, quer dizer, isso comprova o quê? Que as políticas de segurança pública aplicadas aqui no estado de Goiás, vereador Lélio Alvarenga, foram totalmente equivocadas e estão falidas. Precisamos o quê? De um novo modelo. Não adianta o estado estar aí apresentando estatísticas de que está melhorando e que nós temos mais, está aumentando aí a nossa sensação de segurança, que é o que eles têm falado, quando na realidade a gente vê que é totalmente ao contrário. E está sendo aplicado o dinheiro. Goiás é um dos estados que aplica bem na segurança pública, mas infelizmente os resultados estão totalmente na contramão daquilo que a gente tem cobrado em relação à segurança pública aqui no estado de Goiás. O que comprova o desmando desse governo em relação à segurança pública. Uma parte ao novo vereador Antônio Gomide.
Vereador, o senhor levanta um tema importante, tema que nós temos aqui na Câmara Municipal, vários vereadores, feito pronunciamento, e o senhor levanta hoje com muita propriedade essa questão da segurança, traz dados importantes com relação ao estado de Goiás, e nós que moramos em Anápolis sabemos o quanto a nossa cidade está violenta, o quanto aumentou a quantidade de mortes violentas em nossa cidade. Nós sabemos disso e temos a sensação. O que nós ficamos aguardando, realmente, é qual é a atitude nova no governo do estado, do governo municipal, do governo federal, para ir de encontro às causas dessas mortes violentas. Porque, como o senhor disse, os índices, as estatísticas, elas estão aumentando. Cada vez mais, essa violência, essa insegurança está chegando à nossa porta. Está chegando à nossa cidade, já chegou em Anápolis, está chegando às cidades menores. E uma das causas principais chama-se droga. Drogas. Eu pergunto, qual é o programa federal, estadual, municipal que está se elaborando para realmente fazer o combate às drogas nos municípios, no estado e na União? O que, que realmente, qual é a atitude que possa realmente fazer uma mudança de comportamento para coibirmos, para poder melhorar a legislação, para inibir a questão das drogas, para fazer realmente o que nós queremos em relação ao armamento, quem é que precisa estar armado, quem é que precisa estar desarmado. Quer dizer, tudo isso é uma política de uma atitude de um governo. Nós temos um governo estadual de 20 anos, e se tem algo que ele fracassou no estado de Goiás, chama-se segurança, sempre dando desculpa do governo federal. E nas cidades, nós estamos sofrendo as consequências dessa política que realmente foi ineficiente. Mas parabéns pelo pronunciamento do senhor e pela lembrança desse tema tão importante.
Dúvida nenhuma, vereador Antônio Gomes, e Vossa Excelência tem razão. O que a gente não vê de forma alguma é um modelo de combate efetivo mesmo à segurança pública. O governo até hoje não apresentou qual que é a saída que realmente nos traz um alento aí, que possamos ter dias melhores aí em relação ao combate à criminalidade aqui no estado de Goiás. Uma parte, quem pediu?
Pastor Elias.
Vereador, pastor Elias. Pois não, vereador.
Eu quero parabenizar o senhor pela sua fala e, ao mesmo tempo, também fazer um convite para o senhor. Nós temos agora 180 policiais formando aqui no 4º Batalhão, 3º CRPM. Eu fiz um ofício ao governador e ao nosso secretário de Segurança Pública. Estou marcando com ele, com o secretário, e eu queria convidar o senhor e os demais vereadores que quiserem.
Se der tempo,
para nós estarmos juntos lá, o pedido que eu fiz a eles, e eu queria reforçar junto com todos os colegas que quiserem comigo, a hora é agora. A partir da semana que vem, os policiais já estão fardados nas ruas, aqui de Anápolis. Vamos discutir aqui. Vamos discutir Goiânia, que não interessa. É aqui. E nós indo lá, nós vamos cobrar, e eu já pedi para que 100 policiais dos que estão formando fiquem aqui na cidade de Anápolis. Os outros 80 serem distribuídos no 3º CRPM, que são mais 23 municípios. Quero contar com a sua ajuda. Se o senhor puder, nós irmos lá. Porque unido, a gente consegue alguma coisa. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Mas o que nós estamos debatendo, vereador, é justamente isso. Talvez o modelo esteja equivocado. O modelo de combate à criminalidade em Goiás é que está equivocado. Então, nós sabemos que a falta de policiais é um agravante, mas não é isso que resolve o problema somente. Vereador Antônio Gomito colocou ali com muita propriedade. O que é que nós estamos fazendo para combater a causa? Por exemplo, o índice de criminalidade aí em relação às drogas tem aumentado a cada dia. Qual que é a política que nós temos hoje no estado para combater aí esse aumento aí na distribuição de drogas, nos crimes que têm envolvimento por drogas? Então, o modelo é que está errado. Não adianta a gente ficar o tempo todo aí correndo atrás do prejuízo. Nós temos uma defasagem hoje em relação ao número de policiais, mas não é isso apenas que vai resolver o problema. O nosso modelo, a nossa gestão de segurança pública no estado de Goiás, infelizmente, está falida. Os dados trazidos pelo Fórum Nacional de Segurança Pública demonstram muito bem isso. Infelizmente, o estado está falido no modelo. Não é a colocar mais policiais, que nós entendemos que é importante, que vai resolver o problema. O problema está no modelo que nós temos, que está totalmente equivocado. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, imprensa que tem nos acompanhado, quero aqui parabenizar os profissionais de comunicação que ontem foram homenageados nessa casa. Não pude estar presente estava em outra reunião, inclusive a convite aqui da mesa, numa reunião do Júlio Meirelles, lá na OAB, no mesmo horário. Estive lá presente naquela oportunidade e coincidiu do mesmo horário da sessão. Mas quero aqui parabenizar a todos os comunicadores, todos aqueles que nos acompanham aqui na nossa sessão ordinária. Cumprimentar os nossos internautas, né, quem nos acompanha pelas redes e também pela Rádio Manchester e outras emissoras. Presidente, eu venho a esse grande expediente para dar notícia e fazer com que a gente possa dar a divulgação necessária do que aconteceu ontem, publicado no Diário Oficial do município de Anápolis. Nós temos feito uma discussão constante nessa casa, e aqui uma das grandes preocupações. Primeiro, nós sabemos que se a máquina administrativa, se os servidores municipais não estiverem bem, a administração não vai bem. Todos nós sabemos que para que o nosso gabinete, como vereador, possa ter um bom andamento, a gente precisa ter uma boa equipe de trabalho. Para ter uma boa equipe de trabalho, a gente precisa ter uma sintonia com esse pessoal para a gente poder criar as condições necessárias de trabalho. Nós temos visto a administração tendo uma dificuldade muito grande, o prefeito Roberto Naves, de responder aos professores quando vai dizer, olha, precisa fazer o pagamento das progressões horizontais, precisa garantir a titularidade, precisa dar o andamento correto no pagamento. Tanto que os professores estavam fazendo paralisação em função do não cumprimento do piso nacional dos salários. E a desculpa do prefeito sempre foi o quê? Limite prudencial, lei de responsabilidade fiscal. Essa é a realidade. Nós temos visto muitos professoras, diretoras e gestoras das creches, de unidades básicas, dos prédios públicos, reclamando de vigias, que não tem os guardas mais, muitas creches sendo assaltadas, muitas unidades básicas sendo assaltadas, porque não tem mais vigia, foi retirado os vigia e a prefeitura não contratou novos vigias. E aí, novamente, volta a conversa, é porque não tem o dinheiro para fazer o pagamento, não tem o recurso. Nós temos visto a questão, por exemplo, da titularidade do administrativo. Nós temos vários servidores do administrativo que não estão sendo pagos, que solicita pagamento da titularidade em função do plano de carreira, e esses pagamentos não são feitos. Nós temos muitas reclamações hoje dos servidores municipais nesse sentido. E pasmem os senhores vereadores, o Diário Oficial do município de Anápolis, nesse dia de 5 de junho, hoje é dia 6, publicado ontem, ele faz 4 decretos que eu vejo que são decretos que vai de encontro a isso que nós estamos conversando aqui. Enquanto não se tem dinheiro para fazer pagamento para os professores, para garantir o piso dos professores, para dar garantia à equipe de trabalho, para dar garantia à segurança na saúde, com os vigias, para dar o pagamento daquilo que é lei, titularidade do servidor administrativo, o prefeito declara e faz a contratação de mais de 600 mil reais para shows na nossa cidade, lançando o que ele chama de Arraiana, o primeiro Arraiana da cidade de Anápolis. Alguém aqui na Câmara Municipal ouviu algum secretário, algum diretor, ou prefeito, ou algum vereador falar sobre Arraiana? Eu não ouvi. Era bom que o prefeito tivesse a oportunidade de vir à imprensa, falar, conversar, o secretário de Cultura explicar. Com certeza, Arraiana deve ser um festival dos arraiais. Tudo bem. Agora, sabe quem vai vir para o Arraiana e está sendo contratada? Nessa briga que nós estamos aqui dizendo que não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para fazer unidade básica de saúde, não tem dinheiro para concluir as creches, Eles estão trazendo o Bruno e Marrone por 250 mil. Está aqui publicado no Diário Oficial. Saiu hoje. Estão trazendo o padre Fábio de Melo por 166 mil. Estão trazendo a dupla João Bosco e Vinícius por 120 mil. Estão trazendo no Arraiana a Aline Barros por 85 mil. Então, não é problema de dinheiro. Não é problema de dinheiro. É problema de prioridade. Por exemplo, Luiz Lacerda, para acabar, para terminar, a creche lá do Nova Aliança precisa de 530 mil reais. Precisa de 530 mil reais. Está se gastando nos shows mais de 600 mil. Então é prioridade. Para se gastar, para acabar a unidade básica lá do Tropical, precisa de 530 mil. Do Nova Aliança, precisa de 640 mil. Então, esses são os valores que nós temos. Qual que é a prioridade? É pegar a unidade básica de saúde que está em frente ao Leblon, parada há um ano e cinco meses, que vai gastar 621 mil ou gastar 610 mil com os shows do Bruno Marrone e repetir aquilo que a iniciativa privada faz? Quer dizer, a prefeitura, nesses últimos anos, sempre priorizou aquilo que é da iniciativa privada, a iniciativa privada faça. Agora, aquilo que é o público, vamos usar para o coletivo. Vamos valorizar a cultura, vamos valorizar aquilo que nós temos.
A parte, Pedro.
E o que nós não estamos vendo é que nem a divulgação desse fato, depois que contrata os shows, é que vai explicar para o povo o que é o evento. Pode um negócio desse? Quer dizer, já contratou. Aí vai falar, não, isso aqui deve ser algum deputado que está trazendo dinheiro, isso aqui deve ser um orçamento do planejamento, deve ser um orçamento da cultura, isso é dinheiro público que poderia, já que tem para poder mobilizar para fazer esses shows pelo setor público, prioriza então e conclui as creches do Nova Aliança, conclui a unidade básica do Leblon, conclui a unidade básica lá do Tropical. Uma parte do vereador Luiz Lacerda.
Só para contribuir, vereador, obrigado pela parte. Esclarecer que a Câmara, ela não tem nada a ver, ela não passa pela Câmara esse tipo de aprovação. Estou falando isso porque na hora que eu estava chegando aqui, eu fui quase agredido por um cidadão aqui, eu não tinha essas informações, inclusive. Ele me abordou e falou, não acredito que vocês vão deixar, que vocês vão aprovar a Prefeitura gastar, ele não citou nem esses outros, mas citou aí o show do Bruno Marrone. Não acredito que vocês vão aprovar que se vai gastar aí 250 mil reais com o Bruno e Marrone, e eu realmente fiquei vendido ali, que eu não tinha nem essas informações aí. Então, apenas para esclarecer que a Câmara, esse projeto, ele não passa pela Câmara, não foi discutido aqui, e os vereadores, na realidade, não têm nada com isso. Apenas para esclarecer a população, obrigado pela parte.
É importante que a gente possa ressaltar, sim, isso, porque essa definição de orçamentação, de empenho, ela é feita pelo Executivo. A dotação orçamentária destinada e feita e executada pelo Poder Executivo. Secretaria de Planejamento que tem a dotação orçamentária e é ela que se faz o empenho. Agora, o recurso é recurso que pode ser aplicado do município. E é essa a nossa discussão. No momento que nós estamos aqui discutindo, onde o prefeito fala em limite prudencial, em cumprimento de lei de responsabilidade fiscal, você pegar 600 mil reais nesse momento com shows artísticos, que são shows que vão fazer, inclusive, competição com a iniciativa privada, onde nós temos unidades básicas de saúde para ser concluída, como a unidade básica do Leblon, que custa menos para concluir do que vai ser gasto nos shows, e outro, sem qualquer discussão com ninguém. Nós aqui na casa, nós somos vereadores, nós não temos nenhum conhecimento desse tal de Arraiana, quem discutiu isso, com quem foi discutido, aí depois que eles contratam os shows, é que vão discutir com a sociedade? Então, está aí a forma que muitas vezes as pessoas dizem, falta dinheiro, o que nós estamos vendo não é falta de dinheiro, é falta realmente de prioridade daquilo que se quer fazer no município e principalmente pelo setor público.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto à mesa uma pessoa da elegantíssima presidente Thaís, ao lado de uma simpaticíssima primeira secretária, professora doutora Geli Sanches. Cumprimento aqui todos os senhores e senhoras vereadores e vereadores. Cumprimento aqui todos os nossos internautas, telespectadores, que estão nos assistindo aqui através do UNITV, Canal 10, acompanham através do nosso site, aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo através da rádio Manchester. Eu ouvi atentamente aqui a fala do vereador que antecedeu minha tribuna. Até tinha pedido para ele me dar uma folga hoje, mas ele é incansável. Ele é incansável e aí eu também sou também incansável. Em primeiro lugar, eu quero informar ao desequilíbrio, inclusive mudando o seu perfil de falar, disse que tem que falar baixinho. Aqui hoje ele gritou, ele esbravejou, ele abriu os braços. Então eu posso fazer isso também, né, vereador? Quero informar para a sociedade anapolina que todos os prefeitos de Anápolis têm a obrigação também de pensar no social da cidade. Quero informar para a população anapolina e para aqueles mal informados, pelo que observa-se, que o prefeito Roberto Naves nunca abriu a boca e disse que não cumpriu ou ainda não cedeu para dar gratificações para professor ou qualquer outro servidor, não foi por falta de dinheiro. Quem disse isso aqui é porque não está escutando direito. O prefeito Roberto Naves aqui disse, alto em bom som, e todos os vereadores sabem disso, que não foi dado porque o limite prudencial estava acima do exigido pela lei. E que assim que ele chegar no limite, será assim dado. O município não tem problema de falta de dinheiro. E você investir, que seja R$800 mil, para trazer para a cidade de Anápolis, Leonardo, Padre Fábio, Aline Barros, João Bosco e Vinícius, em um evento que tem o aval, que tem a parceria da Diocese de Anápolis, do Conselho de Pastores, e que o objetivo desse evento é dar oportunidade para entidades, mais de 24 entidades filantrópicas serão beneficiadas com esse evento. Sabe para que isso? Para que elas possam, diferente de outros anos, não pagar nada para participar de eventos e arrecadar para poder abarcar as pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho dito aqui nessa tribuna, e vou repetir, vocês nunca vão ver eu abrir a boca aqui, seja com esse prefeito, seja com o prefeito anterior, ou seja com o próximo prefeito, seja quem quer que seja, fazer aqui política pensando no meu umbigo. Política tem que ser feita pensando na população, pensando no macro, e não na minha condição de ser ou não ser, ou serei ou não serei. Quem tem responsabilidade política, faz política com responsabilidade e respeito. E diferente do que o senhor falou, vereador, está errado, a Câmara deveria participar sim. Eu teria o maior orgulho de avalizar um projeto dessa natureza, porque o objetivo dela é abarcar, ajudar entidades filantrópicas sem investir um centavo sequer. Eu, enquanto legislador dessa casa e da cidade de Anápolis, jamais poderei ser contra um evento dessa natureza. O senhor quer uma parte ou o senhor vai ter a parte?
Não. Justamente para concordar com Vossa Excelência, porque nós temos aqui vários outros eventos que foram realizados aqui na cidade de Anápolis, foi enviado projeto para essa casa, nós debatemos aqui, por unanimidade foram aprovados. Então, apenas a gente estranha realmente o fato desse projeto não ter sido debatido aqui, até para a gente ter a oportunidade de estar explicando para as pessoas, tipo esse que me abordou aí agora, já acusando a Câmara de ter já participado dos debates e da aprovação desse projeto, quando nós, na realidade, nem sabíamos. Então, apenas, eu fiz a intervenção apenas para esclarecer a população que esse projeto foi debatido
vereador,
aqui.
Eu agradeço e me desculpe que eu entendi errado. Eu entendi que o senhor falou que a Câmara não tem nada com isso e não. A Câmara é contra isso.
Ao contrário.
Ah, então tá bom, obrigado.
Eu quero esclarecer porque
mas
eu falei,
o objetivo desse evento...
Só para terminar, vereador. Porque
foi não.
Foi apenas no sentido de estar esclarecendo a população que esse assunto não foi debatido aqui, independente de vários outros assuntos de investimento aí no entretenimento da cidade, acabamos de aprovar um ontem aqui. Então, nenhum vereador colocou obstáculo nenhum para se aprovar tipo de evento aqui na cidade de Anápolis. Estranho, assim, só o fato desse assunto especificamente não ter sido debatido aqui.
Então, obrigado pela parte. Então, obrigado. Então, o senhor está dizendo que também concorda com o evento.
Só que não foi debatido na casa.
Esse evento, ele tem a finalidade e o objetivo de arrecadar aproximadamente 2 milhões de reais por essas entidades filantrópicas. Nós falamos aqui, eu vi vereador falar aqui, vi vereador falar na bancada, o que que a prefeitura tem feito para garantir a segurança? Investir em social é garantir a segurança. Dá oportunidade para que as entidades filantrópicas tenham recurso financeiro para poder desenvolver os seus trabalhos, para abarcar as pessoas que precisam de ajuda, é investir na segurança. Mas muito mais do que isso a prefeitura tem feito com relação à parte dela no que diz respeito à segurança. Dentre ela é a ampliação do banco de horas, que a prefeitura está ampliando. Dentre elas é também a implantação da força tática com a aquisição de mais 10 viaturas, tudo por conta do município, sem custo estadual, custo municipal. Então... as coisas estão acontecendo. O que nós não podemos aqui é usar de um momento importante como esse, e diga-se de passagem, um momento onde a cidade tem que estar feliz, tem que estar alegre, a autoestima do povo tem que estar acima, que é o quê? Que é o mês do aniversário da cidade, faz parte do calendário de aniversário da cidade. Eu, enquanto diretor de turismo, participei de grandes eventos da cidade, com muito orgulho, na ocasião do aniversário da cidade. Eu me lembro muito bem que quando o prefeito Roberto, o vereador Roberto Gomes era prefeito, muitas pessoas criticaram o vereador, o prefeito da época, porque ele estava investindo no Natal, na iluminação natalina. Ele é testemunha disso, de forma sem saber do que se estava falando.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomes.
Vereador, o senhor está começando a misturar as coisas. Vamos lá. Nós estamos aqui discutindo uma situação onde o senhor acabou de dizer que o problema do município não é falta de dinheiro. O senhor afirmou isso aí agora. Ora, o que nós estamos alegando é que as prioridades que nós temos hoje no coletivo são as conclusões, por exemplo, de creches. Nós temos, por exemplo, licitada a creche lá do Nova Aliança, por exemplo, que tem um CIMEI, que é a empresa Fênix que ganhou, inclusive, Fênix Ambiental, que vai custar 640 mil, que é esse valor. Nós temos um ano e meio que está lá, foi licitado, e ela não conclui. Então, se não é falta de dinheiro, por que que não conclui? Né? Se começa a priorizar outras situações, como contratação de shows, que até então nem valoriza aquilo que é da arte, da cultura, que é a própria Secretaria de Cultura, que deveria estar fomentando isso, obviamente, nós podemos fazer show quando nós estamos com a casa tranquila. O senhor está dizendo que tem essa questão do recurso. Ora, nós estamos vendo uma contradição. O social, quando se entrega uma creche, talvez o cumprimento social seja muito maior do que qualquer show
obrigado,
beneficiar. Mas devolvo a palavra.
Vereador Gomes, existe um ditado popular que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O senhor está agindo dessa forma. O senhor foi prefeito, o senhor também fez vários eventos. O senhor gastou também, onde a opinião pública, principalmente os adversários do senhor, dizia que o senhor estava errado, quando, na verdade, o senhor poderia estar certo. Isso aí é o papel da oposição, que nós respeitamos, mas nós temos que aqui que nos colocar na nossa posição de dizer que uma administração municipal é feita de várias mãos, de vários braços, e não de um só. O povo também precisa de entretenimento. O povo também precisa de ter diversidades. O povo também precisa, principalmente as instituições filantrópicas, de arrecadar recursos coisa que o nosso município até então ainda não tinha feito. Quer fazer um evento sem, com custo zero, para que essas entidades possam participar e arrecadar dinheiro para poder investir nas suas ações e nos seus projetos. Vale ressaltar e repetir que esse projeto tem o aval e a parceria da Diocese de Anápolis, do Conselho de Pastores e também da Secretaria de Assistência Social do município. Então eu vejo de forma positiva, eu acho que o caminho é esse mesmo, e aquelas outras problemas que poderão advir, o prefeito estará vendo com carinho, estará cumprindo com todos os seus compromissos com a população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre para fazer a abertura da ordem do dia. Aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomides, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Lélio Alvarenga, Luzimar, vereador Luiz Lacerda, vereador Hamilton, vereador Pedro Mariano, Elínia, vereador Jackson Charles, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente. Senhorita presidenta.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra pela ordem, pela liderança do PT, para a professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Eu quero apenas ressaltar e parabenizar aí os professores pela eleição do SIMPMA, realizada no dia de ontem, em que sagrou-se vencedora a chapa número 1, conduzida pela professora Márcia Siqueira, e toda uma equipe aí junto com a professora Márcia Vidal, e toda uma equipe junto com ela, parabenizar todos os professores que participaram. O professor Edergênio, que fez parte aí da chapa a chapa 2, que fez um trabalho brilhante também, junto com muitos colegas, e muito salutar essa disputa dentro do sindicato, sobretudo no sentido de estar fortalecendo aí a representatividade da categoria, tão importante para nós professores, para nós profissionais da educação, e sobretudo para a cidade de Anápolis. Eu sou uma defensora dos sindicatos, do fortalecimento dos sindicatos, vereador Lélio, e quero com isso colocar mais uma vez à disposição de todos e que agora, após o resultado desse pleito, que possa estar havendo a união de todos, que nós possamos fortalecer cada vez mais os sindicatos professores de Anápolis e, sobretudo, aí, essa categoria tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, que é a categoria dos profissionais da educação. Parabéns, Márcia, parabéns, Edergênio, parabéns a todos os eleitos aí junto com a professora Márcia Abdala. Obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli, pela liderança do PSC, pastor Vimar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, eu quero falar, porque nós sabemos que este momento, principalmente este horário, para quem está na zona rural, que está ouvindo, acompanhando essa sessão, eu gostaria de falar aos produtores de banana, principalmente na região, no distrito de Sozânia, vereador Antônio Roberto, que nós estamos, através de um ofício meu e do Teles Júnior, estamos entregando na mão do secretário Leandro essa solicitação, que é realmente algo muito importante, que vai trazer um benefício muito grande para os produtores de banana da região de Sozânia. Trata-se de uma máquina, é algo novo, que é usada para lavar as caixas que transportam a banana. Ou seja, todo produtor de banana que leva a sua produção, seja para o Ceasa de Anápolis, ou de Goiânia, ou até mesmo Brasília, porque tem muita banana que sai para o Ceasa de Brasília, eles, para retornar a sua lavoura, a sua plantação, as caixas têm que passar por uma higienização especial, com produtos para evitar levar para a lavoura aí alguns os vírus que traz doenças para o bananal. Então nós estamos entregando hoje em mãos para o secretário Leandro, solicitando da Secretaria da Indústria e Comércio a doação desta máquina para a região de Sozânia, principalmente para os produtores de banana. Claro que todos os produtores de tomate e outros produtos da Hortifruti Grangeiro também poderá usar essa máquina para fazer a higienização das suas caixas. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado. E com certeza este benefício vai trazer uma segurança e um alívio para os produtores de banana da região de Sozânia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Firmar Silvestre. Na sequência, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador pastor Elias.
Senhor presidente, eu uso a palavra pela ordem. Eu quero que repercutisse a nossa ida ontem, às 15 horas, ali no promotor de justiça, doutor Paulo. Junto comigo estiveram ali presentes a vereadora Thaís Souza, Lélia Varenga, o João Feitosa, o vereador Fernando Paiva. Nós éramos 5 vereadores e fomos bem recebidos pelo doutor Paulo. Ele compreendeu a situação do que nós fizemos para ele a respeito ali da segurança dentro do terminal urbano e ele acatou e a partir de hoje ele está convocando a empresa para que manifeste e tome as posições. E ele conscientizou da situação, entendeu, ele esteve ali presente no terminal, Lélio, visitou o terminal, viu a situação como está e daquela forma não pode ficar. Só que no contrato que foi feito entre a prefeitura e a Urban, o valor é de R$66 mil para fazer toda a manutenção dentro do terminal. Aí é o cúmulo do absurdo mesmo, não tem condição. Mas ele entende que a obrigação, sim, é da Urban, e com a participação da Polícia Militar, é a melhor forma. Por quê? Dentro do terminal, há furtos, roubos, droga, pessoas que são apreendidas ali com mandato de segurança. A situação é calamitosa e se contratar uma firma de segurança, ela não tem poder de polícia. E o comandante nos garantiu, fazendo um projeto pela Polícia Militar, havendo um convênio entre a Urban e a Prefeitura, pode voltar em banco como forma de valor de banco de horas. E aí, sim, contratar os policiais, 4 policiais da Polícia Militar, fica das 5 da manhã até as 0 horas da noite, por um valor de R$36.480. E eu creio que poderá sim chegar a esse acordo. Fiquei muito feliz, agradeço aos vereadores que foram comigo ali. E eu creio que quem vai sair ganhando, creio não, quem sai ganhando é a população. Da forma como está, não pode continuar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência, passa a palavra para a liderança do MDB, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia. Eu gostaria somente de informar que, em cumprimento à Lei 3.952 de 2018, que é a lei municipal que instituiu o Junho Vermelho, uma lei de autoria do vereador Pedro Mariano e minha, a Prefeitura já está fazendo a campanha sobre doação de sangue no nosso município. Então, já foram impressos alguns panfletos. De 18, nós teremos aqui uma sessão solene para entrega de alguns umas medalhas de honra ao mérito, né? De honra ao mérito para alguns doadores que doam aí com repetição. Então, nós vamos pegar entre 20 e 30 doadores que têm doado entre os anos de 2017 e 2018 com bastante frequência. E estaremos também falando um pouco sobre essa questão da doação, sobre a frequência que ela pode ser feita, sobre a importância, sobre quanto um doador pode ajudar e algumas outras informações que eu penso ser de extrema importância para toda a população, que realmente é o objetivo dessa lei que a gente conseguiu que fosse aprovada. Então, eu gostaria de parabenizar aqui a Prefeitura e agradecer, inclusive, porque realmente ela está executando essa lei. Para nós é uma honra, né, Pedro Mariano, que essa lei esteja sendo cumprida. E lembrando a todos, então, que no dia 18, às 19h30, aqui no plenário, nós teremos essa sessão solene, a primeira do ano, a primeira de todas as próximas, né? Porque todo ano agora o Junho Vermelho está instituído no nosso município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eliner. Passo a palavra à secretária para a votação dos projetos e constantes da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 061 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização de etapas do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018 e do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2018, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Complementar 063 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar Municipal 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas do Município de Anápolis, para regulamentar a expedição de alvará de licença de funcionamento condicionado e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas para esclarecer, que existe também um outro projeto de revitalização do Código de Postura tramitando aqui nessa casa. E, pela uma entrevista que eu escutei hoje numa emissora de rádio, algumas pessoas estão confundindo. Esse outro projeto, ele traz algumas outras alterações, mas neste que nós votamos ontem, eu ouvi aí pessoas falando que nós já alteramos aí a questão da poluição visual no município, que estamos regredindo, dizer que esse assunto não foi discutido nesse projeto de ontem. O que nós aprovamos aqui foi em benefício, inclusive, dos comerciantes, que é esse alvará condicionado, que na realidade nós aprovamos porque está trazendo aí benefício a muitos comerciantes que teriam prejuízo aí se a Câmara não aprovasse esse projeto. Mas não tem nada em relação, não diz respeito ao projeto que está tramitando aqui, que aí sim, de alterações mais profundas no nosso Código de Postura e que posteriormente será analisado aqui pelo plenário. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Quero aqui certificar que o projeto relacionado à alteração do Código de Postura, que trata dos decibéis, que trata dessa questão, não está na pauta da sessão de hoje e está ainda, eu não sei sequer se teve tramitação regular finalizada nas comissões, não teve, a Comissão de Finanças ainda não deliberou quanto ao mesmo, então ele ainda está nas comissões com sua tramitação, já finalizou, salvo engano, finalizou a tramitação na Comissão de Desenvolvimento Econômico do Comércio e agora irá para a Comissão de Finanças para sua tramitação lá. Então, certamente, ainda não tem data prevista para estar na pauta. Nós estamos votando hoje apenas a questão do alvará de funcionamento condicionado. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Segunda votação, presidente.
Segunda votação. Eu quero aqui aproveitar aqui o quórum e reafirmar um convite da CIA e do Condefesa. Haverá hoje, às 18h30, uma reunião da CIA que será uma reunião com os vereadores. Tem um apelo de toda a diretoria da CIA, do Condefesa, para que todos os vereadores possam estar lá. Eu estarei. Eu queria convidar todos os demais colegas para estarmos lá hoje, às 18h30, onde haverá uma reunião da CIA com os vereadores para falar sobre a instalação do polo de defesa em Anápolis. Terá realmente alguns vereadores ainda não sabem como está se dando essas discussões a respeito do Condefesa, do polo de defesa da cidade de Anápolis. Então, eu acho que é importante que todos nós possamos estar lá, abraçar essa causa. Eu digo que eu tive a oportunidade, representando essa casa, de estar em São Paulo, junto com a CIA, e era uma questão que, quando começou a ser discutida, era como um oásis no deserto, que ninguém, todos achavam que seria uma questão muito distante. Hoje, essa conversa está mais adiantada. Nós temos a redução do ICMS de 17% para 4%, que tornou o Estado de Goiás um Estado atrativo para a instalação de indústrias e ter negócios da área de defesa. Então, eu quero aqui fazer um apelo para cada um dos vereadores que possa estar lá participando dessa reunião, fazendo essa discussão junto com a CIA, ouvindo as ponderações e vermos de que forma podemos somar, que certamente essas indústrias vindo a Anápolis gerarão mais empregos, mais renda para o nosso município e não tenho dúvidas que será um impacto muito positivo em nossa economia.
Então, certamente, é um trabalho a longo prazo, a médio prazo, mas já está surgindo frutos e queria aqui reafirmar o convite para todos os vereadores, às 18h30, lá na CIA, participar dessa reunião. Não será uma reunião muito, muito longa, será uma reunião rápida, já que tem uma sessão aqui às 19h30. Então, eu quero aqui convidar a todos os vereadores para estarem lá na CIA hoje, às 18h30, e depois também às 19h30 haverá uma sessão aqui em homenagem ao pastor Sebastião Inácio. Então, por favor, quem se pudesse, quem não tiver outro compromisso, às 8h30 na CIA, essa reunião com defesa. Palavra, secretário, da liberação.
Senhor presidente, só questionando. Sebastião Inácio de Oliveira ou não? Esse cidadão. Eu queria saber informações sobre ele.
Exatamente.
Eu estou confundindo. Tem três pastores Sebastião aqui na cidade de Anápolis. Eu queria saber de qual igreja.
É o Sebastião Inácio, que é o vice-presidente do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Anápolis.
É um que foi policial civil.
Sebastião José Inácio, ele é o vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus, que é nada, Ministério Anápolis. Ministério Anápolis.
Ministério Anápolis, obrigado.
Palavra, secretária.
Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Avenida Dona Elvira, quadra 3, lote 13, Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Antônio Gomide, a diretoria de iluminação, solicitando reposição de lâmpada no poste da Rua Venezuela, quadra 35, lote 19, Santa Isabel. Vereador Antônio Gomide, a diretoria de iluminação, solicitando reposição de lâmpada em poste na Rua 3, quadra D, lote 8, Santa Isabel. Vereador...
Senhor presidente, questionando mais de regimento, por favor. PLO 61 foi votado agora? Ou alguém pediu vista? O que está acontecendo?
Foi votado em segunda e última votação, vereador Mauro.
O que eu prestei atenção aqui foi PL 063.
Ambos foram votados, até que o vereador Luiz Lacerda fez a discussão, fazendo a separação dele em relação a outro projeto que traz o Código de Postura do município de Anápolis.
Inclusive com o voto do vereador Mauro.
Inclusive com o voto favorável de Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente.
Requerimento do vereador Jean, está aqui também, não? Vereador João da Luz. Requerimento vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Rua Benjamin Constante, no 1635 Centro. Vereadora professora Geli, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Rua Ada Centini, número 212, bairro Maracanã. Vereadora professora Geli, ACMTT, solicitando redutor de velocidade na Avenida Bandeirantes, quadra 50, bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli, ACMTT, solicitando redutor de velocidade na Rua Maria Inês de Jesus, quadra 4, residencial Ander. Vereador Mauro José Severiano, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de grama por toda a extensão do canteiro central da Avenida Pacaembu e Morumbi, no bairro Vila Mariana. Vereador Domingos. Vereador Hamilton Filho, à Gerência de Iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpadas e relé nos endereços Rua Catarina Salomão, quadra 4, lote 13, e Rua Catarina Salomão, quadra 4, lote 11. Tem protocolo já e também o número dos postes. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Catarina Salomão, quadra 4, lote 1, bairro São Jorge. Vereador Hamilton Filho, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos aberto pela Saneago, na Rua 3, quadra 12, lote 1, bairro Frei Eustáquio. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Já inscrita a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero comunicar e convidar a todos, amanhã às 19 horas, nós teremos aqui na Câmara uma audiência pública com o tema Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Anápolis tem uma associação, é uma ONG, que cuida e dá apoio às pessoas com queimaduras. E amanhã será uma noite muito importante no sentido de trazer orientação e alguns encaminhamentos em relação às pessoas vítimas de queimaduras em nossa cidade. Então, quero convidar a todos para poder estar presente conosco amanhã.
Obrigado, vereadora Geli. Quero aqui aproveitar ainda o quórum qualificado e convidar todos os vereadores. Amanhã, a partir das 9h30, será a instalação aqui do Parlamento Jovem, aqui da Câmara. Eu queria pedir que todos os vereadores pudessem, quem puder estar aqui participando, e especialmente também na sexta-feira, os membros da CCJ, para estar orientando e acompanhando os vereadores aprendizes lá na CCJ, participando com ele, trocando experiência. Todos os vereadores possam estar lá, acho um momento importante de troca de informações, troca de experiência entre nós e eles conosco. Então, eu queria pedir a participação de todos os senhores e senhoras nesses eventos do Parlamento Jovem. Serão as quintas e sextas-feiras, inicia amanhã, a partir das 9h30. Haverá a eleição, a posse deles, a eleição da mesa diretora, a composição das comissões. Então, quem puder estar aqui participando, prestigiando, trocando informações e experiência com eles, certamente será muito importante.
Comunicando.
E o apoio, principalmente, cada vereador, né, os presidentes das comissões, os membros das comissões, participando primeiro das comissões, peço aqui, o vereador Jean da CCJ, todos os membros da CCJ, e quem não faz parte da CCJ também pode participar e orientá-los, quem tem experiência, poder discutir com eles essas questões, que é muito salutar, tanto para a gente quanto para eles. Então, conto com vocês participando desse trabalho conosco. Na sequência, passo a palavra às comunicações, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero, na verdade, aqui cumprimentar o pastor Elias pela fala a respeito da nossa visita ontem lá no Ministério Público. Visita essa muito importante que fizemos juntamente com o doutor Paulo ali, onde saímos esperançosos de dias melhores, solução realmente possa ter soluções que venha ajudar realmente a comunidade, a sociedade, de forma especial no terminal urbano ali, pastor, né? Foi interessante, muito importante aquela audiência ontem ali no Ministério Público, doutor Paulo, e também ressaltar também, logo em seguida, juntamente com o vereador João Feitosa, estivemos também com o doutor Marcelo, do Ministério Público, logo em seguida também, falando exatamente, cobrando a respeito daquele requerimento que nós protocolamos aqui nessa casa, pedindo ao Ministério Público que pudesse nos auxiliar em questão ao funcionamento da ampliação do hospital de urgência, onde o doutor Marcelo se mostrou imensamente solidário ao nosso pedido, dizendo que aquela bandeira também pertence a ele. Dia 2 agora, fez 2 meses que o hospital, a ampliação foi inaugurada, e até hoje não entrou em funcionamento. Quantas pessoas morrendo por falta de leitos de UTIs, por falta de leitos comuns. E nós temos o hospital já inaugurado, assim diz o governador, né? Mas não está em funcionamento. Então nós recorremos ao Ministério Público. Ontem tivemos essa reunião com o doutor Marcelo, onde fomos muito bem aceitos, onde ele se sensibilizou com a causa nobre de toda a sociedade anapolina. Em terceiro lugar aqui, senhor presidente, mais uma vez, deixar aqui estendido o meu convite, né, que eu já tinha feito na tribuna, sexta-feira agora, dia 8, o grande baile, o 12º baile da amizade, baile da APAE, com finalidade de arrecadar fundos para aquela entidade que presta serviço a mais de 500 crianças que utilizam aquela unidade, essa unidade aqui de Anápolis, né? Então, um grande baile, um baile muito bacana, é o baile dos namorados, o baile da amizade, como queira, melhor, né? 12ª, no Institutos Hall, a partir das 22 horas no Institutos Hall, com a grande banda, a escala, você que nunca foi, com certeza você irá e você não vai se arrepender. Muito bom, como se diz, é um evento para quem quer realmente, além de estar colaborando com a entidade,
também um grande momento de você, de lazer, de você se divertir, um ambiente gostoso, com boas músicas, um jantar maravilhoso e uma boa amizade. Então, a partir das 22 horas, do Estilos Hall, nessa sexta-feira, o grande baile da Pai, te convido, convido a você, sua família, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, quero fazer aqui o convite a toda a comunidade anapolina para amanhã às 9 horas, onde vai estar sendo entregue ali no Parque da Jaiara, vai estar sendo entregue ali a conclusão da obra daquele parque, né? Vejo de extrema importância, porque foi muito questionado a questão daquele parque, e eu vejo a importância daquele parque para toda a cidade, mas principalmente para a nossa grande Jaiara. A gente vê ali o fluxo de gente a cada dia crescendo ali, participando ali nas suas atividades físicas, ali no seu lazer. E a gente vê que ficou muito bonito ali, ó. Ele foi totalmente reformado ali com a iluminação, a sua roçagem. A gente vê que ficou bem bonito. Então amanhã vai ser feita aí a entrega, né, da conclusão daquela obra, a partir das 9 horas da manhã. E vejo também, o presidente, que assim, mais importante a questão da escolha do nome, porque até então não estava definido o nome, né? Falava-se Parque Jaiara, Parque Buleira, né? E agora ele já vem com o nome definido. Ele leva o nome do Dr. Luiz Caiado de Godói. Eu vejo isso assim, muito bacana, porque Dr. Luiz Caiado de Godói, ele tem uma história realmente ali na Jaiara. Assim, em toda a nossa cidade, mas principalmente na Jaiara, que foi o principal fundador ali daquele bairro, né? Na ocasião, ele, assim, por ser uma pessoa muito solidária, uma pessoa muito humana, ele fez ali doações ali de vários lotes ali para aquelas famílias carentes ali naquela época da região. Então, assim, a gente fica muito feliz aí com a escolha do nome e a gente faz aí, reforça esse convite a toda a comunidade anapolina amanhã, a partir das 9 horas, que será entregue ali, então, o Parque da Grande Jaiara. Obrigado, presidente.
Falando também, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Vereador, o presidente solicitou agora uso da palavra as comunicações. Quem usou a palavra foi o vereador Américo. Agora as comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu só queria reforçar o convite que ainda está sendo realizada a festa na barraquinha lá da Capela Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, onde está tendo a parte religiosa com a missa. Também a parte social com vários eventos. Dia domingo temos também um grande bingo com almoço. Então, convido a todos que queiram participar e será muito bem recebido na nossa comunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Comunicando, presidente.
Obrigado, presidente, pelo espaço. Quero aqui, antes de fazer uma comunicação, quero deixar aqui o agradecimento ao Caio César Toledo, Cacaio, ao Jorge, à comunidade ali do Habitacional Esperança 2, do Vivian Park, com esses corredores de ônibus, colocaram os pontos muito distantes um do outro, dificultando, às vezes, ali as pessoas saírem da sua residência para usar esse meio de transporte, pegar ali o seu coletivo para estar vindo até o centro da cidade. Os pontos ficam muito longe, eu levei essa demanda ali daquela população e ontem eles resolveram ali. Então, quando faz, a gente também tem que agradecer, né? A gente gosta de cobrar, mas quando traz o resultado, a gente também agradece. População muito feliz ali, uma simples coisa, mas que facilita a pessoa, às vezes, até mesmo para vir para unidade básica de saúde, já está com dificuldade até mesmo de caminhar. Então, o pessoal ficou muito satisfeito ali, né? Acho que tem até que ser revisto isso, esses corredores, os pontos ficam muito distantes um do outro. Então, mas deixo aqui o agradecimento ao Carlos César Toledo e também ao Jorge, que fez ali, demarcou, já era um ponto anterior que tinha retirado. Então, deixo aqui os agradecimentos e também quero convidar a todos os desportistas, reforçar aqui na comunicações o convite para domingo, 10 da manhã, grande final no bairro Calistópolis, final Campo Society, confirmado a presença do meu amigo, narrador profissional da nossa cidade, Kleber Júnior, e o Márcio Gomes também vai estar ali fazendo todo o trabalho de reportagem ali, deixando aquela manhã de domingo ali mais emocionante, com certeza. Kleber Júnior, que é um dos melhores narradores do estado de Goiás, vamos colocar um trio elétrico ali, ele vai estar narrando, a TV Ana também vai estar dando a cobertura, filmando o jogo. Então você que é desportista, você que gosta de futebol, e todos os nobres colegas convidados para domingo às 10 da manhã. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar, com a palavra, vereador Pastor Elias.
Meu presidente, eu quero comunicar que a doutora Renata, lá do IML, acabou de me informar aqui que a vítima do acidente na BR-153 é a senhora Valéria de Bastos Costa, realmente de Anápolis. A família está sofrendo e fica aqui a minha indignação do que está acontecendo na BR-153 e nas demais aqui por falta de iluminação. Nós não vamos deixar quietos, não. Nós vamos atrás, sim. Outra comunicação que quero fazer, e quero aqui parabenizar também a APAE, né? Hoje o Lélio falou ali, hoje é dia 6 de junho, é dia nacional do teste do pezinho. O teste do pezinho é um dos mais, é um dos exames mais importantes para detectar doenças do recém-nascido, né? Ele é realizado nos primeiros dias de vida do bebê e é capaz de detectar 46 diferentes disfunções. Desta forma, o diagnóstico precoce pode permitir o tratamento de diversas dessas doenças e proporcionar melhor qualidade de vida ao bebê e à sua família. Então, é muito importante, parabenizo aqui a pai que tem cuidado muito bem das nossas criancinhas recém-nascidas. E também dizer que hoje é o dia, 6 de junho, comemora-se o dia da logística. Nossa cidade, que tem muitas coisas que trabalham envolvendo a questão da logística, que hoje também é o dia deles. Mas eu quero deixar aqui um detalhe, senhor presidente, pelas comunicações. Dia 11, eu creio que é a nossa próxima sessão, eu quero trazer um relatório a respeito do que anda acontecendo na nossa cidade, a respeito da queimadura. O mês de junho é comemorado, comemora-se o mês laranja. É o dia da luta contra a queimadura. Vocês vão ver o quanto é grande a incidência da questão da queimadura aqui no nosso município. Vou trazer para vocês verem. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, as comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria, presidente, de chamar a atenção, um interessante aqui, comunicar a todos os proprietários de lotes e terrenos da cidade de Anápolis que uma das inovações solicitadas por essa casa ao Executivo está sendo implementado. E aí informar, para acompanharem no Diário Oficial do Município, que foi lá publicado as regiões onde terão roçagem entre o dia 1º e dia 30 de junho. Né? Então, olha, eu vou citar algumas aqui, são vários bairros, mas Residencial Monte Sinai, Vila Jaiara, Residencial Mônica Braga, Jardim Alexandrina, Jardim Nova Alexandrina, Antônio Fernandes 1, 2 e 2, Residencial Araújo Ville, também a outra região envolvendo ali Vivian Park, Vila União, Conjunto Habitacional Vila União 1 e 2, enfim, atentarem para o Diário Oficial, que foi publicado, os bairros onde receberão roçagens entre os dias 1º e 30 de junho, para evitar aborrecimentos e transtornos. Embora nós tenhamos aqui aprovado uma lei que dá mais transparência ao serviço feito, é importante que a população antecipe a prefeitura e faça uma limpeza dos seus lotes para evitar custos que, porventura, eles não possam contar com isso. Então, é um recado para a população. Da mesma forma, senhor presidente, eu quero aqui aproveitar para reforçar o convite para toda a população anapolina, dos dois eventos importantes aí que eu sempre falo aqui. Um é a barraquinha São João Evangelista, uma barraquinha fantástica, movimento maravilhoso, pessoas bonitas, muita gente presente, e esse evento vai até o dia 10. Todos os dias, Santa Missa, às 19 horas, e eu estou convidando toda a população anapolina, sendo católico ou não. Também, evento que acontece lá da paróquia São Mateus, na capela Santo Antônio, ali, próximo ao Reino Curi, próximo ao Residencial Santo Antônio, próximo também ao Filósofo Machado. paróquia que hoje comandada pelo nosso amigo Padre Luiz Lemos. Também o evento acontecerá até o dia 10, todas as noites às 19h30, há também a Santa Missa. Então, convidar a população e reforçar mais uma vez aí para as pessoas que possuem lotes. Não se esqueçam, do dia 1º ao dia 30, dê uma olhada no Diário Oficial que está lá, os bairros que serão contemplados nesse período. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Errando as comunicações, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, quero comentar o Américo. O Américo hoje falou aqui da notícia do parque, amanhã vai ser inaugurado, né? Pela revitalização dele, todo sentido, o término dele mesmo. Parabéns, Américo, você falou uma notícia boa, que lá vai estar o nome do fundador da Jaiara. Esse fundador da Jaiara, Fernando... Você sabe por que tem o nome de Jaiara? Porque tinha um filho que chamava Jair e a filha Iara. Como a fazenda era dele, ele pôs em homenagem ao nome dos dois filhos, se tornou Jaiara. E outra mais ainda, mais bonita, ele doou vários lotes lá para as pessoas carentes. Né? Isso é uma informação oficial do Américo, que conhece a Jaiara desde que nasceu, brinca lá dentro da Jaiara, então conhece a Jaiara mais que qualquer um de nós vereador aqui, os outros. E também, eu quero fazer uma justa também, o ex-vereador Eli Rosa, pai da Eline, o ex-vereador Ciro Miguel, Hamilton Batista, pai, não filho, e outros, sempre teve uma briga imensa para ter aquele parque lá, o Fernando. Então, a gente tem que reconhecer também outras pessoas, outros vereadores que lutou. E agora ficou, o bateu o pênalti foi o Américo, né? Então, é algo... O time vai ser o campeão com aquele parque lá, né? Que o povo ali tanto necessitava e cobrava para aquela área ser um parque, né, Américo? Parabéns à administração Roberto e também ao vereador Américo, que dá apoio nessa casa ao prefeito e está levando mais um benefício, né? Viu, Elinho? Você saiu aqui, eu estava falando do seu pai, eu estava falando coisa boa, que é uma luta dele também para aquela realização daquele parque. E devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Não havendo nenhum doação a ser tratado, sobre a atenção de Deus, será encerrada a presente sessão e convocou outra para segunda-feira, dia 11 de junho, no horário regimental.
Mas parece que foi suprimido algum...